Agora, Business Rock.
Business Rock.
Um bate-papo com quem entende de negócios, economia, carreiras e muito mais. Os principais empresários e executivos do mercado aqui pra você.
Está no ar, Business Rock.
Business Rock.
Business Rock! Acorda, povo! Acorda! Ou dorme, porra! Os caras estão dormindo, vai acordar. Os caras estão me cabaleando, vai levantar. Isso que é? Começou o Business Rock, meu irmão! 2026, só gente louca! Hoje eu trouxe um cara que é doido. Ai, ai, ai. Faz uns 200 anos que eu conheço ele, desde outras vidas, né? Outras vidas, muitas outras vidas, lá no perto do Egito. Você lembra que tinha aquela irmandade ali? E com isso, a gente precisa trazer alegria, né? E esse meu convidado, esse meu entrevistado, esse meu irmão que está aqui, é um cara fora da curva. Vocês vão ver a conversa que vai acontecer, né? Só o nome dele já entoa uma diferenciação universal. Eu estou falando de Ed O Poeta. Yeah, Ed O Poeta. É professor, é filósofo, é contador de história, é roqueiro. O cara faz de tudo, né? Sociólogo, né? Sociólogo. E tem cursos de filosofia, tem cursos da aula. E é um cara espetacular. Vocês vão ver a loucura que a gente vai falar aqui. Vamos falar de rock, filosofia, aula. Como pegar essa galerinha e fazê-los enlouquecer. E antes do Ed falar, eu quero mostrar o que aconteceu na aula dele, que ele faz normalmente. Olha como é normal a aula desse rapaz, né? Que a gente vai colocar, que viralizou mais de 1 milhão de acessos.
Um milhão e meio de acessos.
300
mil Instagram do colégio.
Curtidas. Loucura. Loucura. Vamos colocar aí um pouquinho dessa aula magna. Coloca aí, Eriquinha, pra gente ouvir aqui e ver, já iniciar esse programa com esse cara extraordinário.
Fala, galera!
This is the rock, baby!
Sexto ano, espetacular, espetacular. Sexto, meu mano, Ed O Poeta. É. Dá oi pra essa galera toda aí que tá chegando. Tem um monte de gente já falando, eu adoro esse cara! Tijolo do Ed!
Fala, galera, beleza? This is the rock, baby, the only one! Que prazer estar aqui contigo, Sandrão, meu irmão, cara. I love you de outras vidas. I love you, tomate. I love you, abobrinha. Ô, Sandrão é um cara sensacional. Fico muito feliz
A gente se encontrava ali na Avenida Higienópolis, no outro estúdio, que eu tinha um programa lá com o Ricardo Ramos.
Ricardo Ramos.
E, pô, cara, você cresceu, você... Meu, você é o cara, mano, você é o cara. E estamos aqui para falar um pouquinho sobre filosofia, para falar um pouquinho sobre negócios também, claro, para falar um pouquinho sobre essa coisa maluca, abençoada e bacana que é a vida. Eu brinco muito com as crianças. Um abraço é pessoal do Colégio Brasília. Esse vídeo é Colégio Brasília. Sigam lá, arroba Colégio Brasília. Me sigam também no arroba proedpoeta, proedie, com dois Ds e E, poeta, lá no Instagram. E foi mais de 1 milhão mesmo de visualizações, cara. É uma barra que eu canto outra também. Eu entro assim com eles, às vezes, assim, hoje é mais um dia, pam, pam, aula de filosofia, pam, pam, professor Ed já chegou, hey, ho, let's go, filosofia é o show, vamos barato, cara.
Que demais, que demais. Ó, já estão perguntando aqui, ó, nosso outro irmãozinho aqui, o super Neivinha.
É o terror da Zona Sul.
O terror da Zona Sul. Cadê o Neivinha? Cadê a pergunta do Neivinha? Ele pergunta aqui, ó. Olha lá. Canal do Neiva. Sandrão, pergunta pra ele se é Metallica ou AC/DC na camiseta aí.
Porra, Metallica, mano. É nóis. AC/DC é sábado. AC/DC é sábado.
Sabadão. Yeah. Que demais.
Abraço, né? Neivinha. Saudade de você, cara. E, aliás, eu já vou começando.
Começando.
Os nossos irmãos que estão conosco. Pra galera, vocês sabem que eu gosto muito de animais, né? Eu tenho 2 gatos. Eu tenho a Galadriel.
Galadriel,
do Senhor dos Anéis. Pô, é a rainha dos elfos. E tem o Gandalf, que é um mago.
O mago do Zelda?
Do Senhor dos Anéis também. Senhor dos Anéis.
Tem Zelda também,
o Gandalf. Cara, o meu Gandalf tinha que chamar Satanás, porque o bicho é o demoninho, cara. E além deles, eu tinha também... Aí ficaram com a minha ex-mulher, quando eu me separei, com o meu filho. A Sansa... E a Arya, que são duas personagens do Game of Thrones. São duas irmãs. Então eu adoro bicho, adoro animais. E eu trouxe pro meu querido e amado irmão,
o quê?
Eu trouxe um cachorro.
Cachorro pra mim?
Um cachorro. Você tá morando sozinho agora, né?
Cara, sozinho.
Um cara sozinho, no momento de solidão. O cachorro é muito bom, uma boa companhia. Tem que só tomar muito cuidado, porque às vezes quando o cachorro lambe demais, a gente fica meio moiado.
Ah, é?
Então, ó, trouxe aqui com muito carinho. A sacola é de uma pimenta, mas dentro tem um cachorro. Olha. É o cão! O cão engarrafado!
Mas olha só! Não, peraí. Isso merece.
É um cachorro abraço. De 12 anos!
Caraca!
Olha só, isso daqui é o cão engarrafado, porque o cachorro é o quê?
É um amigo do
homem. O melhor amigo do homem. Nossa. Então aqui é ele engarrafa.
Nossa!
Escocês antigo e aceito.
Antigo e aceito! Eita! Só quem sabe, sabe. Sabe.
Esse daí, de 12 anos, é pra carne já se desprender dos ossos.
Boa.
Ai, que sensacional.
Muito bom. Olha só, então eu aqui com o meu cão engarrafado. Ai, como eu adoro cachorro. Eu adoro o cão. Oh, meu Deus do céu.
Eu tava tão sozinho agora. Se houver alguma criança, aluno assistindo, não pode.
Não pode.
Só para maiores de 21.
Só para maiores de 21. Eu e o Ed fizemos 22 agora.
22 e 22 e meio, você.
Meu Deus, que coisa boa. Eu falei que esse programa é loucura, como diz o nosso...
Dizem que eu sou louco, né?
Dizem que sou louco. Daqui a pouco vai falar sobre isso.
Vamos falar de
bom, novo. Vamos ouvir a primeira, enquanto o pessoal está entrando também, que é da banda Alter Data. O Caco Amaral mandou um vídeo contando um pouquinho da banda, né? Uma banda aqui de São Paulo, tá? Lutando, né? Todo mundo do autoral luta pra caramba. Cara,
eu gostei demais, quando ele mandou nos grupos de rock and roll que eu participo, das rádios todas, e aí ele mandou, eu falei, cara, que sensacional, que é uma música que fala sobre fé. O nome da música chama Minha Fé. E ele mostra o preconceito que tem com as religiões, principalmente a dele, que é de matriz africana, da Umbanda, e a inconsistência que nós temos nessa sociedade de, porra, meu, é ruim, é bom, não sei, meu, cada um é diferente, cada um tem o seu caminho.
Exato.
E ponto final. Exato. Cara, né? Então, a fé é um instrumento, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, quanto que a gente já conversou. Opa. Sobre religião, fé, espiritualidade.
Principalmente quando o meu querido amado Sandrão foi meu aluno lá no meu curso de filosofia.
Exatamente, cara. Exatamente. Eu e Silvinha. Silvinha também.
E dona Silvinha é espetacular. Sempre chegava. Era a primeira a chegar.
Eu era o último, mas...
Às vezes ela chegava ainda tirando o capacete, que ela fazia bike.
Exato. É verdade, cara. É verdade. Que louco. Né, e aquelas perguntas que, né, quem é você? Exatamente. Puta que eu pariu, cara. Ou perguntinha filha da puta, viu?
O engraçado é que os caras acordavam de manhã para ver a aula, para escutar isso, para sentir dor.
Não, exatamente. Daqui a pouco a gente vai. Bom, vamos ouvir o Pim da Fé, meu amigo Caco Amaral. Aí, Caco, tamo junto, né, se a gente puder ajudar a Alternadata. Trazer essa super música e virar um super sucesso, a gente tem fé.
É importante, assim, você que está ouvindo, dá uma ajuda para os caras, sai dos caras lá no Spotify,
isso.
Nos seus tocadores de música, porque para eles criarem uma base de ouvintes, que hoje é isso que está fazendo. Exatamente. Cara, hoje é o tal do algoritmo. Então bora lá.
Banda Alternata! Aqui com a música Minha Fé no Business Rock. Solta o meu querido amigo Caco Amaral para falar um pouquinho da banda e da música.
Salve galera do Business Rock. Aqui é o Caco Amaral, guitarrista e vocalista da banda Alternata. Alternata é uma banda paulistana de rock autoral que nasceu em 2020 numa reunião de músicos experientes da cena. A gente resolveu trazer um repertório, uma bagagem do repertório de duas décadas e que vai compor o álbum de estreia da banda agora em junho, lançamento oficial em junho. E o clipe Minha Fé, a música Minha Fé, faz parte dessa trajetória e ela narra os conflitos, fala sobre o racismo religioso praticado contra os cultos de matriz africana, afro-indígenas, muito recorrentes no nosso país. Então, baseado em experiências pessoais, experiências próprias, nós criamos um roteiro, criamos o clipe Minha Fé, e que vocês conferem aí com a galera do Business Rock, aí no YouTube, aí no programa do Business. E é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu!
coração vai na jama chavitrada. É corrente, é pente, essa é a volta do fogo e vigora. Nova aurora, um império é agora. Olha, Vectus e uma nova história. Ou batalha e manjo barrojar. A minha fé, a força do infinito. Peça a culpa que não oprime, que é crime. Incline, desfaz um crime, não diga muito assim. Provina a crise, a gente emana a luz que a gente é. Beijos cruzados, gritaram cruzes e fadas, fadaram roles. A vida de camponeses, mulheres, mas não lhe faz o rumo. Aí eu venho chuva, Jesus muda a rola. Comunhão de todas as cores. Percebe, espera, espera que a sua função consciente que me dá pra espera. A gente não tem aspecto sem opressor. Claro, e é maravilhoso.
De volta aqui depois desse sonsaço, alternata, parabéns, Caco, muito legal mesmo.
Eu tô seguindo, compadre.
Já estamos seguindo aqui, ó, Ed o poeta que é compositor, escritor, filósofo, professor, contador de mentira, quer dizer...
Também. Quer da gente ser as mentiras.
Sensacional. Bom, temos aqui, então, começando esse programa onde nós vamos falar sobre fé, sobre morte, sobre loucura, identidade e, principalmente, coragem de pensar.
Exato.
Quem é você? Ai, que delícia essas aulas de manhã. Ela é demais. E o pessoal foi enlouquecendo. Estou aqui com Ed, o poeta, esse super amigo, irmão mesmo, irmão... De verdade, nós aqui juntos, sempre juntos. E, meu querido amigo, vamos começar pelo início. Antes de ir, que loucura que foi essa de virar filósofo, virar professor? Você podia ser engenheiro,
podia ser contador.
Contador, olha que coisa mais.
É que aquela música do Raul Seixas, trabalha em cartório, mas sou escritor.
Pena, nem sei qual foi o mês.
Esse no dia 743.
Muito bom. Diga um pouquinho, como é que Ed, o criança, virou o Ed, o poeta? Como é que foi isso?
Antes de mais nada, ó. Beijão pra Miriam, te amo, Miriam. Beijão pra Mária, filhinha da Miriam. E pra Pipoca, que ela cobrava, que você fala dos cachorros e não falou da Pipoca. Pipoca, minha namorada, tem um cachorro, cara, que é um cachorro muito grande, é um poodle. Esse tamanhozinho, essa coisinha mais linda, o poodle dela, que é a Pipoca, imagina, porque pula muito.
Nossa.
E a Pipoca tem um pouco a ver com o que você tá dizendo, cara. Tinha algo dentro de mim que pulava. Tinha algo dentro de mim que não se conformava. Tinha um buraco dentro de mim. A minha primeira formação foi propaganda e marketing, lá nos idos de 96. E eu me sentia como um cara que preparava uma armadilha.
Sei bem.
A gente criava necessidades onde não existia necessidade, uma pressão enorme para vender. E, cara, tinha um vazio dentro de mim e essa Pipoca aqui dentro, que era eu mesmo querendo gritar. E eu pensava assim, eu não sou relevante para o mundo. Olha, eu estava assistindo O Cavaleiro dos Sete Reinos, que é uma série da HBO, do universo de Game of Thrones. Uhum. Em determinado momento...
Você gosta pouco, né?
Gosto pouco, quase nada. Em determinado momento, um príncipe vai defender o cavaleiro e o príncipe morre. E o cavaleiro entra numa vibe assim, fala, poxa, eu causei essa luta para não perder a minha perna e um príncipe morreu. Por que que a minha perna é mais importante do que um príncipe?
Olha.
E eu comecei a pensar, eu pensava em tudo isso, cara. Em que é relevante a minha profissão? E assim, foram 20 anos, 25 anos trabalhando com marketing, onde eu percebi que todo final de semana eu ficava atônito, meu coração disparava, eu tinha vontade de chorar. Só de pensar em encontrar meu chefe.
Puta que pariu.
É sério. Puta, cara, eu falava mala, assim, não é, mas não era ele. Sou eu. Era de não ver sentido numa vida que eu sei que é única. Pode ter outras, mas esta é só esta. Então eu comecei. Eu era menino, um dia, aquela fase que você é do rock, você é do mal, você é malvado, você é malvadão. E aí eu vi um livro na banca de jornal, o livro chamava O Anticristo. Eu falei, nossa, mano, é do Satanás, mano, é do demônio, velho, eu vou comprar esse livro. Eu não entendi direito o nome do autor, eu tava do Newton, velho, vou comprar o Anticristo Newton, velho. Quando eu comprei o Anticristo, que é um dos livros do filósofo Friedrich Nietzsche, ele já abre o livro com uma patada na minha cara, ele fala assim que não existe amor, senão amor próprio. Ele fala que você não ama o outro. Você ama a sua idealização do outro que o outro faz para você. Eu lembro que eu falei, caraca, velho. Aí fui lendo aquilo foi mexendo comigo. Eu, menino, sei lá, uns 17. E aí comecei a escutar Raul Seixas.
A gente não quer.
Porque, assim, cara, tem uma coisa interessante. Para quem é pobre, não é permitido pensar.
Uhum.
Eu venho de uma família muito humilde. Nós somos de Carapicuíba. E eu morava numa rua que não tinha asfalto, cara. Era um morro, assim, ó. A gente jogava bola no morrão. E eu fui treinado para sobreviver. Claro. Eu não tinha tempo de pensar. Quando eu cheguei na idade adulta, eu fui fazendo o que me ensinaram. Fui faculdade, entrei numa empresa legal, virei gerente, gerenciava a marca, era bacana, viajava, mas eu sentia um vazio dentro de mim, eu falava assim, eu não estou contribuindo para nada, minha vida não vale nada, e havia dentro de mim, não vazio, havia um oco, que eu fui preenchendo com a filosofia. Aí eu comecei a dava aula para adultos, sobre marketing, sobre vendas, e um dia, no meio de uma aula, lá na Unip, cara, era uma turma de pós-graduação. Aí um cara falou assim para mim, pô, Ed, por que que eu consigo ajudar todos os outros vendedores e não consigo me ajudar? Aí eu trouxe para ele um mito grego, na aula seguinte, que contava a história de um ser que ele se machucou e não conseguia se curar. Mas o poder desse ser era curar todo mundo. E eu lembro que a turma aquele dia ficou eclipsada, aquele ato de silêncio, onde todos pensaram em si mesmo. E quanto de nós não cura o outro e não se cura? E aí eu falei, puxa, eu pesquei, eu acho que é isso. Apareceu uma oportunidade de fazer um curso de filosofia, eu fiz então uma segunda faculdade de filosofia, comecei a dar aula, e aí, meu, você dá aula para criança, como é que você vai dar aula de filosofia pro sexto ano, meu? E é mó barato, porque você chega para criança, na primeira redação que eu mandava as crianças do sexto aninho fazer, aliás, ó, tiram para mandar beijo para eles hoje.
Beijo!
Meus
beijo.
Alunos lá do Brasília, ó, pessoal do sexto, do oitavo, do nono, do primeiro ensino médio, do segundo ensino médio, lá eu dou geografia. E eu virava para as crianças no sexto ano e falava assim, primeira redação, primeiro trabalho de casa para casa. Eles tinham que escrever uma coisa simples. Um menino de 11 anos é fácil. Escrevi uma redação chamada Quem Sou Eu? E era barato, cara. Porque eu preparava o menino, né? Então eu chegava na sala e falava assim, quem é você? Eu falava, ah, eu sou o José. Não perguntei seu nome. Quem é você? Ah, eu, caramba, senhor, não sei. cara, quando ele sentava para pensar sobre aquilo, eu li coisas maravilhosas. Sim. Sabe, eu sou uma criança que procura ser feliz, eu sou alguém que está pensando no futuro, eu sou um cara que está sentado escrevendo, eles escreviam. E essa é a grande questão. Quando eu comecei, Sandrão, a dar espaço para esse cara aqui dentro que pulava, que eu brinquei que é a pipoca lá da Miriam, eu penso que eu comecei a me sentir útil, me sentir feliz, me sentir grande. Quando eu era menino, e desde que eu me formei, a gente sempre, você é do marketing também, uhum, a gente tem que sempre pressionar o outro, uhum, tem que estar com a roupa mais bonita, a armadura mais lustrosa. Cara, é tudo mentira. É tudo mentira. Quantas vezes eu não cheguei no cliente e eu parava... É tipo aquela série Ruptura.
Ah, Ruptura.
Ruptura. Conselho você assistir Ruptura. Tá na HBO, não na Apple. E o que o cara para o carro, ele chora todo dia, meia hora antes de entrar pro trabalho. Assiste que você vai entender o porquê. E era meio assim. Quantas vezes eu não parei na frente do meu cliente, eu chorava. Limpava o rosto, colocava uma máscara e entrava sorrindo no cliente para fazer a venda. Quantas vezes? Isso não é vida. Aí que acontece com um cara assim. Você vai se machucando tanto que você adoece.
Uhum.
E você não vê mais graça na vida. E a vida começa a ficar cinza. Porque a vida nada mais é do que espelho da gente. Se você parar para pensar, o que é a vida se não... Eu não vejo a coisa em si. Eu vejo a coisa em mim. Quando eu vejo este celular, eu vejo esse celular em mim. Aqui, para você, é só um aparelho. Para mim, aqui tem um monte de foto, tem os contatos que me são importantes. Então, a coisa em mim é diferente do outro. Agora, o que eu via antes era só cinza.
Uhum.
E essa pergunta que eu faço para vocês, eu me fazia. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui?
Mas isso é, eu acho que é bem recorrente da nossa área de marketing, propaganda e tal. Eu também, em um determinado momento da minha vida, exatamente, eu estava voando, né? Pô, diretor de criação, não sei o quê, né? E aí eu falo, caralho, o que, que eu estou fazendo, né? Porque eu estou gerando vontades, gerando necessidades que a princípio não existem, né? Ou existem de modo muito pequeno e a gente vai aumentando aquilo, vai fazendo as pessoas terem necessidades que não têm e tal. Eu comecei a entrar em parafuso. Aí eu lembrava a minha mãe falando assim, poxa, eu quero que você seja médico, né? Fazia plaquinha, doutor Sandro e tal, não sei o quê. Aí eu falava, caralho, eu podia estar salvando a vida de alguém. E eu tô fudendo a vida de mundo, gente, comprando coisas, cara.
Que é o que a gente pensa, né? A gente vai falar sobre isso mais à frente. Mas quando você é criança, é permitido você ser louco.
Sim.
Quando você é criança, é permitido você conversar consigo mesmo, você criar história, você sorrir,
seus amigos,
você ser feliz. Aí a gente entra no mundo adulto, e é tanto peso. Porque o que acontece? A gente carrega em cima da gente um peso muito grande, que é o peso da existência, e é o peso de querer agradar os outros no nosso trabalho. É o peso de querer agradar os outros na nossa vida.
E a gente tem um outro peso, né? Também eu venho de uma família muito pobre, eu também morava num lugar que não tinha...
asfalto.
Brincava que o asfalto derretia, que o pôr de chovia virava aquela meleca. E a gente tinha o instinto de sobrevivência. Então, assim, eu não posso fazer algo que eu não reflita no meu pai, na minha mãe, porque, poxa, eles
estão contando com o meu salário.
Eles dedicaram a vida deles para que eu tivesse um futuro, que eu tivesse, né, não precisasse passar pelo que a gente passou quando era criança. Então, é esse peso também. Então, quando a gente perguntar, puta, por que eu estou fazendo isso? Puta, eu tenho lá atrás que segurar.
Eu tenho que segurar a onda, porque, assim, se eu não trabalhar, eu não como.
É.
E é por isso que eu brinco com você que não é, no sistema capitalista, não é permitido ao pobre pensar. Uhum. Mesmo porque ele não é ser pensante, ele é ser produtor.
Produtor.
Faber, né? Ele é um homem fabril, já ia dizer Hannah Arendt. Ele é fabril, cara. Ele tem que pensar em como produzir. Ele tem que pensar dentro do conceito de lucro do capital. E aí o que acontece? Terminando o que eu estava te dizendo, a gente então vem nesse peso, e o que acontece quando a gente fica velho? A gente volta a ser criança.
Sim.
É engraçado que a gente só se permite ser feliz quando é pequeno e quando está perto de morrer.
Uhum.
E esse ato, a gente vai aguentando esporro de chefe. Esse ato, a gente vai aguentando esporro de cliente.
Uhum.
Esse ato, a gente vai aguentando casamentos que não nos fazem felizes.
Exatamente.
Esse ato, a gente vai aguentando companhias que não nos levam para lugar nenhum. E a gente vai vivendo uma vida fútil, uma vida leve e uma vida falsa.
E o mais interessante, né, Ed, acho que a gente, quando a gente estudou juntos filosofia lá na Mundial, que a gente se permite a pensar, né, se provocam, isso causa um frio na espinha tão grande, quando você começa, eu lembro que uma manhã, né, a gente estava lá na aula, e aí se colocou uma coisa que muito babaca, falou assim, olha, a partir de agora as pessoas não morrem mais, porque tem o exoesqueleto, o caralho, a quarta que está quase chegando nisso, né, as pessoas não morrem mais. Como que será a sua vida? Né? A gente começou a discutir, principalmente eu, você, porra, então quer dizer que eu não preciso estudar, né? Ter 15 anos de idade e já decidir qual era a minha profissão, porque eu não morro mais, cara. Né? Aí aquilo foi tornando uma manhã para mim que eu fiquei quase louco, cara, quase louco.
O meu projeto de mestrado foi em cima da série Black Mirror.
Puta que pariu.
Então o nome dele é Black Mirror, Sociedade do Espetáculo, né? Que eu devo lançar também esse livro entre o final desse ano e começo do ano que vem, e para o público vai se chamar Black Mirror, Sociedade dos Espelhos, Sociedade do Espetáculo. Porque no capitalismo tudo vira espetáculo.
Uhum.
E quando você fala em não morrer, tem um episódio muito interessante que uma IA reproduz o cara no celular.
Uhum.
Então a mulher liga pro cara, só que não é o cara. O que a IA faz? Ela pega os dados do cara, a voz do cara, é a mesma voz. E um dos processos é ela primeiro conversa com o cara pelo zap, depois cria a voz, até que cria via resina o corpo do cara igualzinho. Mas é o cara.
Uhum.
Que é a gente? Houve dois momentos interessantíssimos assim e diametralmente opostos na minha vida. O ano era 2010 e na mesma semana nós descobrimos que meu pai tinha Alzheimer. E na mesma semana eu descobri que minha ex-mulher estava grávida do Raul. Eu sabia que ia chegar um momento que a consciência do Raul e a consciência do meu pai iam se cruzar. E aí as duas coisas mais interessantes que eu vi foi quando cortaram a barriga da minha ex-mulher, que é muito louco ver um parto, você vai vendo cortar, um monte de camada, eu só pensava assim, não vai desmaiar, não vai desmaiar, não vai desmaiar, sensacional, mas é verdade, não desmaia, não desmaia, não desmaia. E dali a pouco, cara, quando abriu, assim, eles vêm com tipo um gancho assim, que abre. Aí, mano, eu olhei lá dentro, tinha um negócio que tava mexendo e não era ela. E eu disse a frase mais filosófica que um homem pode dizer nesse momento. Eu disse, ele é mó cabeludo! E aí, mano, pá, puxou o rosinho e eu vi nascer meu filho, que ia mudar toda a minha vida, toda a minha história. E um pouquinho depois, eu estava com meu pai e o médico me chama. Falou assim, olha, o pai estava bem adoecido já há muito tempo. Tinha escaras no corpo, coitadinho. A gente teve que deixar ele em casas de repouso. É difícil. E aí o cara falou assim, ó, você vai ter que decidir. A gente pode deixar o seu pai vivo, mas na UTI. Então ele vai sofrer bastante. E, meu, ele tem 86 anos, não dá para a gente fazer muita coisa. A gente pode deixar ele lá. Ou pode deixar a natureza seguir seu curso. caraca, de repente a vida do cara tá lá na minha mão. E aí eu pensei nisso que você falou, o que, que é então a morte, né? Uhum. E aí chegou um dia que meu pai, ele fez... E acabou. O corpo dele estava no quarto, havia um quarto, havia uma mão que me segurou, que me abraçou, mas não havia mais meu pai.
Uhum.
Não havia mais nada. Então, essa ideia de finitude é uma ideia que sempre, desde moleque, me fez pensar muito. O que, que eu estou fazendo agora? Porque eu sei que eu um dia finarei.
Sim.
Não é? E quando eu penso na filosofia, a filosofia ela tenta curar esse vazio dentro da gente. Que é um vazio que vai muito além do meu budget.
Uhum.
Vai muito além de saber se eu consegui dobrar o meu faturamento ou não.
Uhum.
Sabe? Vai muito além de enviar pedido para o cara e mandar pedido e fazer rodar a mercadoria do cara. E aí, quando eu comecei a dar aula, principalmente para adolescente, cara, comecei a ver sonho de novo. Eu comecei a ver pessoas, velho. Eu comecei a ver seres. Porque nós todos somos seres. Nós não somos coisas. A gente não é grana, pô. A gente não é produto.
Uhum.
A gente é um ser. Então, de repente, eu dou aula para meninos que sonham. E, de repente, eu falei isso no dia que eu fui na Rede Mais Família, de repente eu tenho que conversar com criança que está entrando em pânico porque o pai coloca no... O pai tira o peso das costas
e joga nele.
Põe no adolescente e fala assim, você vai entrar na USP. Você vai entrar na USP. E a criança vem desesperada, um moleque de 17, 16 anos. Eu não posso não entrar, eu vou morrer se eu não entrar. Eu falo, calma! Calma, pelo amor de Deus! Porque eles ensinam a gente, meu irmão, estão ensinando cada vez mais a gente a ser consumidor, a ser uhum. número e a não ser humano.
Ontem mesmo eu estava pensando nisso, que a gente baliza o valor das pessoas pelo sucesso financeiro.
Perfeito.
Totalmente. Perfeito. Assim, pô, se o cara não teve sucesso financeiro, ele não é um cara bacana, porra.
Você sabe, no mundo dos negócios a gente tem que puta carro, encontrar o cliente.
Sim.
Dane-se se você comprou o carro em 700 prestações.
Uhum.
Dane-se se você não tem dinheiro para fazer a compra do mês, mas você tem que chegar num puta carrão para impressionar o cara.
Uhum.
Chega uma hora que eu cansei disso. Eu cansei dessa mentira. Eu cansei de tantas mentiras. Sabe? O Fernando Pessoa tem um poema maravilhoso que ele fala de máscaras e ele fala que chegou uma hora que a máscara grudou minha cara e eu não sabia mais o que era máscara ou o que era cara. E isso era um negócio que me incomodava. Porra, eu sou esse cara que só vive para vender. Que falta eu faço no mundo? Desde quando... eu vou no Game of Thrones.
Uhum.
Será que a minha perna vale mais do que a vida de um príncipe? Será que a minha cara vale o pedido que eu tirei do cara para bater meta? Que eu empurrei, tive que empurrar no cara para... Sabe? Essa loucura que vai adoecendo a gente, que vai tirando a nossa paz, que vai tirando a nossa tranquilidade. No Egito Antigo, na primeira fase do Egito Antigo, a fase mais antiga, eles pegavam o corpo do defunto e mediam com o peso do ouro que o cara tinha conseguido durante a vida, para ver o quanto que o cara tinha tido sucesso ou não. Até que chega um
valuation.
Momento... valuation, boa, boa. Até que eles começaram a fazer uma coisa mais bonita, simbolicamente, que é pesar o coração do cara, simbolizando os aspectos morais. Quanto vale o nosso coração? Quanto vale o seu coração aí em casa, cara? O que você tem feito realmente para ti e para o outro? Né? Ou você está sendo como aquele personagem que eu falei, que é um centauro, que cura, é um centauro, inclusive, que curou Hércules, que cuidou de Hércules quando Hércules era criança. Ele cura todo mundo e não se cura.
Uhum. Eu vi também no Chosen, sabe aquele?
Sim, sim.
Maravilhoso.
Sim.
E aí tem o Tiaguinho, né?
Que não é o sambista. Ha! Boa, boa, boa.
Não, não é.
Resisti.
E o Tiaguinho, Jesus chega para todos os apóstolos e fala assim, olha, agora eu dou uma missão para vocês, você sai de dois em dois e vocês vão poder curar todas as pessoas, tirar espíritos ruins, tá, os demônios, tá, lá, podem ir. Aí, mas será que a gente vai ter condições? Não, já ensinei vocês, vocês têm o poder agora. É só vocês imporem as mãos, tá, não sei o que. Tá. Aí Tiaguinho chama, Jesus, preciso trocar um lero com você aí que, né, tá pegando aqui. O que que tá pegando? Ele falou, você sabe que eu sou coxo, né? Eu manco, tal, não sei o quê. Como que eu vou curar uma pessoa se eu
não me curo?
E aí Jesus falou exatamente isso. Eu achei linda essa passagem. Ele falou, isso é a coisa mais importante, né? É você mostrar que você pode doar, né, um poder, você pode curar uma pessoa, e não precisa se curar, porque a sua cura já está acontecendo do outro lado. Então, de todos os apóstolos, tal, você talvez seja o mais importante, porque você está mostrando que o corpo não é nada, mas que você tem o poder de fazer e você não faz com você mesmo.
É, isso é interessante, porque é a gente pensar nessa ideia de morte, né?
Aliás, vamos colocar uma morte do Raul?
Ah, bora lá.
Eriquinha, coloca aí a primeira música do Senhor Raul, do Santos Seixas.
A morte surda caminha ao meu lado, e eu não sei em que esquina ela vai me beijar.
Drum, 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 drum. Fala, com que rosto ela virá? Virá antes de eu terminar o que tenho para fazer? Virá antes de eu terminar o meu copo de uísque? Irá antes de eu encontrar a mulher que me foi destinada e que está em algum lugar me esperando, embora eu não a conheça? Ó morte, tu que és tão forte, que matas o gato, o rato e o homem, vista-se com sua mais bela roupa quando vieres me buscar, que meu corpo seja cremado e que minhas cinzas alimentem a erva e que a erva alimente outro homem como eu, porque eu continuarei este homem nos meus filhos. Na palavra rude que eu disse para alguém que não gostava, ou até no uísque que eu não terminei de beber naquela noite. Vou te encontrar vestida de cetim. Sensacional essa música.
Essa música é...
Chama Canto para a Minha Morte. Você que não conheça, procure aí no seu Spotify. Canto para a Minha Morte, Raul Seixas, que é uma visão muito heideggeriana sobre a morte. Eu detesto falar assim, porque dá a impressão que filosofia é um negócio difícil, e não é. Uhum. A filosofia, ela é fundamental como a água que eu bebo. Ó. Eu me nutri de água e me nutro de filosofia. Por exemplo, Heidegger vai dizer pra gente uma coisa muito interessante, cara, que a morte é o que nos move.
Uhum.
Quando a gente pensa em morte, a gente tem algumas ideias que foram passando durante o tempo. Primeiro, você ser humano, a gente cria uma religião para ter uma ideia de um pós-vida. Como se essa vida não fosse suficiente. Uma vez eu virei para minha psicóloga, Marília, te amo. Virei para Marília e falei, Marília, eu não quero morrer, eu queria, quem sabe, uma outra vida. Ela virou para mim e falou assim, você quer viver de novo para quê? Sabe aquelas porradas que você toma no meio da terapia? Você fala, nossa, para, ô!
Vou chamar meu pai.
Viu? É que nem dá pra chamar meu pai, que ele morreu.
Já morreu, eu também.
Outras caras.
Os dois estão rindo.
Sacanagem, cara. E a ideia, cara, é a seguinte. Nós, para Heidegger, somos o que ele chama de Dasein, que foi traduzido como ser aí. Ok? É uma expressão que não tem tradução literal no português, é uma expressão alemã, mas que a gente pode também traduzir como existência. Vou tentar explicar para você. Lembra quando eu vi meu pai? A última vez que eu vi meu pai, é muito louco, eu sabia que era a última vez que eu ia ver ele. Uhum. Eu sabia. Eu dei um beijo na testa dele, eu senti um arrepio na coluna. Eu pensei, puxa vida, é a última vez que eu vou ver o velho. E Deus foi muito bom comigo, porque ele estava lúcido. Uhum. Dentro da. Ele falou, meu filho, que bom que você está aqui. Que ele esquecia, era muito louco. Eu chegava lá e falava, benção, pai! Ele falou assim, manda o Edinaldo vir me ver. Eu gosto tanto daquele moleque, o moleque não vem aqui. Pai, sou eu, pai. Ele olhava assim, não é não. Aí falava, é você mesmo, eu tô meio louco, né? Mas você manda o Edinaldo vir me ver. Tadinho. E Quando eu falei para você, meu pai era da Zay. Meu pai era da Zay. De repente, aquilo que eu vi na cama, e depois quando eu vi eles tirarem o corpo, colocar na maca e cobrir, não era mais da Zay. Era o que o Heidegger vai dizer que é ente. Que é um objeto. Então, o que era meu pai virou como se fosse o celular, como se fosse... E o que, que ele vai dizer disso? A morte, para Heidegger, é uma possibilidade, mais que uma possibilidade, é uma coisa que nos acompanha o tempo todo. E daí vem o Raul Seixas dizendo, né, para a morte se vestir com a roupa mais bela quando vier buscá-lo. Né? Ele fala assim, qual será a forma de minha morte? Uma das poucas coisas que eu não escolhi da vida. Uhum. Que existem tantas. Um acidente de carro, o coração que se recusa a bater no próximo minuto, a anestesia mal aplicada, a dor já envelhecida, o câncer já espalhado e ainda escondido, ou até, quem sabe, um escorregão idiota, num dia de sol, a cabeça no meio fio. Porque a morte, ela não é ausente, ela é uma presença constante em nossa vida. E o que o Heidegger diz? Que quando nós temos coragem de nos deparar com a morte, nós saímos de uma vida que ele vai chamar de vida inautêntica, uma vida falsa, para uma vida autêntica. E aqui é a dor. Aqui é a dor. É quando você olha e você diz assim, eu estou vivendo uma vida que não me agrega nada, eu estou vivendo uma vida que não agrega nada ao mundo. A perna não tem por que ter salvado o príncipe, porque essa perna só anda por aí, não faz nada. A minha vida é uma sucessão de nadas. E a gente vai usando a vida como se ela fosse um recurso que não acabasse nunca, exatamente, Sandrão.
Exatamente.
E aí, é muito legal, porque o Heidegger não fala isso para a gente ficar triste. Isso não é um papo triste que está em casa. Isso não é triste. Pelo contrário, o Heidegger diz, quando você desperta, aí você muda.
Exatamente.
É aí que você tem coragem de acabar o seu casamento de merda. É aí que você tem coragem de sair do emprego onde você sofre assédio moral.
Uhum.
É aí que você tem coragem de largar uma vida inautêntica, uma vida falsa, para procurar o que você é. Mas para isso tem que ter coragem. E qual que é, a gente falou disso, né, Ciro? No comecinho, se você está estudando filosofia e não está doendo, tem alguma coisa equivocada.
Exatamente.
Porque acordar dói. Então viver num mundo onde a gente vai acumulando grana, onde a gente vai acumulando misuras, onde a gente vai acumulando... A gente sabe que é falso, né, o mundo corporativo, mas a gente acredita que o elogio é verdadeiro. Então, é mais fácil. O que é difícil? É ter coragem para jogar tudo para o alto e viver uma vida que te vale a pena. Uma vida onde você não tenha as coisas... Ah, perdão. Onde você tenha as coisas, mas não seja possuído por elas.
Sim.
O que é muito difícil. Então, essa morte para Heidegger, ela é muito a música do Raul Seixas. Porque é uma morte que nos coloca em movimento. Eu, quando vou dar aula para os meus alunos, eu me preparo para dar a melhor aula do mundo. Porque eu vou morrer.
Uhum.
Porque aquele momento não voltará. Nietzsche, numa outra perspectiva, fala uma coisa interessante. Se você fosse viver a sua vida do mesmo jeito que ela é, eternamente, escuta o que eu estou te falando, eternamente, você repete, 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 amor fati, amor pelo destino, e repete, repete. Você ia viver do jeito que você está vivendo?
Nunca.
Cacete, então por que a gente não muda?
É.
Se a morte, aí olha que louco, Heidegger ele não vai ter aqui uma perspectiva espiritualista. Heidegger vai ter uma perspectiva fria. A morte vai chegar... E ele não se importa se a vida vai continuar depois ou não.
Uhum.
Mas essa existência vai acabar. Então, o que a gente vai fazer para mudar?
Por que não viver efusivamente, né? Por não viver de uma forma que você não se arrependa. Eu sempre brinco com todo mundo, né? Eu já falei com a Silvia, com todo mundo. Eu vivo no extremo, né? Eu adoro a minha vida, adoro mesmo, porque eu adoro estar aqui.
Sensacional,
né?
Podia estar... E é um ato de coragem. Amar a própria vida é o ato mais corajoso que existe.
Mas se chegado na morte, como o Raul antes do meu copo de whisky, do meu hot dog, eu vou falar assim, ah, chegou senha 33. Ah, puta, é minha. Eu vou falar assim, beleza, cara. Eu vivi o que
então,
eu
tinha que viver. A sua vai ser tri-33.
Tríplice. Então, cara, eu penso muito nisso. Um dia eu estava... Né, uma vez eu fui viajar para a Itália e aí cheguei na torre de pizza, né? A torre de pizza. Aí cheguei lá, cara, puta. Falei, fiquei olhando assim, porra, o que será que tem lá em cima, né? Aí, puta, ah, não, tem escada pra caralho, não sei o quê. Eu falei, puta, não acho que eu não vou subir, não. Aí fiquei pensando, porra, eu acho que tal, e se eu não voltar mais aqui nessa merda?
Exatamente.
E essa minha dúvida do que tem, se não tiver nada, ok. Aí eu fui até o topo da... E não tinha porra nenhuma mesmo. Aí tinha um sino lá na cara. Mas subi, cara, subi, me diverti, vi aquelas japonesas tudo tirando chinês, tirando foto, tirei foto com eles, tudo. E, mas, de novo, eu poderia deixar a minha vida mais triste ou em dúvida. Porra, e se eu tivesse feito? E se eu, nananã, que é o que a gente faz?
É isso que mata a gente aos poucos. Né? E se eu não viver aquele grande amor que me encontrou? Às vezes, cara, às vezes tem um negócio assim, uma música do Skank, que eles falam assim, que ela gostava de você, mas que é, só você não percebeu e você deixou ela embora. Uma coisa mais ou menos assim, do Skank. Pô, cara, ela era a mina certa pra ti, você não se ligou e ela foi embora. Às vezes a vida tá essa mulher que tá dizendo pra gente, cara, me beija, me ama. Tô falando muito metaforicamente, que a gente conhece uma filosofia que diz, se queres viver bem a vida, pensa na morte.
Exatamente.
Se queres viver bem a vida, pensa na morte. Os estoicos...
Porque a gente se liberta, né, Ed? Porque assim, eu tenho certeza quando eu vou morrer, eu sei até quando vai ser. Né? Então, a minha vida, ela tem que ser preenchida. Eu tenho mais 30 anos de vida. Cara, são 30 anos que eu tenho que curtir. São 30 carnavais, cara.
Exatamente. São 30
natais.
Falei isso pra Miriam, minha namorada, no carnaval. Falei, pô, cara... Eu não sei se eu vou estar aqui no carnaval do ano que vem, cara. Eu não quero ficar fazendo coisas, entre aspas, menores. Porque o carnaval é o único momento que a gente pode ser a gente. Quando eu falo dos estoicos, Sêneca tem um livro espetacular. Leia Sêneca. É um livro desse tamanhozinho assim, ó. Chama Da Brevidade da Vida. Da Brevidade da Vida. Que maravilha de livro. Onde ele vai pensar exatamente sobre o que é a vida e o que é a morte. E ele diz assim, para Sêneca, olha que lindo, ele diz mais ou menos assim, se quando a morte me encontrar, eu devolverei ao universo de grato a vida que ela me deu. Mais ou menos isso. Como alguém que me emprestou uma fazenda, e vou pegar de volta, eu falo, obrigado pela fazenda, obrigado pelas roupas, então obrigado pela vida, eu te entrego ela muito melhor do que tu me destes. É esse o grande pulo, cara. Quando eu amo essa brevidade da vida, quando eu sei que a vida é breve, e aí eu volto lá no Heidegger, quando eu sei que essa morte, ela vai tirar a minha, e eu vou virar apenas um corpo, tudo pra mim é diferente, porque eu vivo mais o agora. Nós temos algo hoje que nos aprisiona cada vez mais, que é o mundo virtual. O que é Black Mirror? Do que... Deixa eu fechar ele aqui. Ó. Aqui, ó. Black Mirror é esse daqui. Ó. É o celular quando quebra. É o espelho quebrado. É o espelho negro. Então eu não consigo mais me ver nele. E quanto mais eu vivo aqui, menos eu vivo agora. Eu acho que o morrer... O morrer é viver o agora. Meu irmão, meu amado irmão, nós morremos todos os dias.
Exatamente.
Quando você diz, quando a gente diz que se encontrou depois de um tempão, o Sandro que eu conheci, que me entrevistou 3 anos atrás, morreu. O Ed que você teve aula, morreu. Porque é essa renovação que só é possível por conta da morte. A morte, ela é o que dá o equilíbrio ao mundo. E é claro, quando a gente pensa na morte, eu tinha uma amiga que diz assim, pô, você romantiza demais a morte. Não, é duro. É duro eu olhar para os meus dedos e saber que um dia eles não vão se mexer. Eu gosto do meu corpo. Eu tenho o maior carinho pelas minhas mãos. Então eu tenho que cuidar deste corpo e cuidar deste momento presente. O que é cuidar do momento presente? É eu alimentar-me, e aí vem a importância da filosofia, sua pergunta inicial foi bem bacana, é eu cuidar da minha alma através de uma terapia chamada filosofia.
Uhum.
A filosofia, ela ensina a gente, você sabe disso, ela ensina a gente a morrer.
Claro.
Cara, conta-se que o George Harrison, quando estava perto da morte, ele sabia que morreu, ele tinha um câncer agressivo, e alguém falou para ele, pô, George, ele falou, cara, vamos ver o que tem depois.
Uhum.
Olha que maravilha, cara. Tem uma história que ela é atribuída a Sócrates, que Sócrates disse assim, Sócrates foi condenado a tomar cicuta, é um veneno. Sócrates é um grande filósofo da Grécia Antiga. E ele foi condenado por um negócio absurdo, que a gente é condenado até hoje. Ele foi condenado por fazer os jovens pensar. Olha só. Ele foi condenado por fazer os jovens pensar. Ele foi condenado também porque ele questionou os deuses.
Ah, é.
E Sócrates tinha tudo, Silvia, tudo para fugir. Os caras falaram, não, os caras tinham inveja de Sócrates, fez um monte de inimigo. Aí falaram assim, não, Sócrates, você vai ser condenado. Tem um livro muito legal do Platão, chamado Apologia de Sócrates, que é a própria defesa de Sócrates, Sócrates se defende. E as pessoas falam, pô, Sócrates, você vai ser condenado, foge, mano. Eu falo, não vou. Se eu fugir, significa morrer em vida.
Uhum.
E aí, pá, ele é condenado a tomar cicuta, o veneno. Aí ele tá com os amigos, aí vem o cara, que é o feitor, né? O feitor falou assim, o feitor começa a chorar quando dá hora o Sócrates morrer. Inclusive tem aquele quadro famoso que Sócrates está sentado para tomar o cicuta e os discípulos dele estão chorando. E aí o feitor teria dito, Sócrates, quando eu cheguei aqui eu esperava encontrar um bandido, esperava encontrar um malfazejo, uma pessoa má, mas o que eu vejo não é isso. O que eu vejo é um homem que diz a verdade. É um homem que ensina a verdade. Pois eu lhe digo, fuja, Sócrates. Sócrates pega o copo de cicuta e diz, não fugirei. Não morrerei em vida. Mas, Sócrates, você não tem medo? De que ter medo? Se houver algo, se a vida acabar com este gole de cicuta, não sentirei mais nada. Se a vida persistir, terei chance de conhecer algo que eu ainda não conheço.
Espetável.
Calmamente ele olha para todos os seus discípulos e bebe a sua cicuta. História espetacular.
Espetacular.
Eu lembro que quando o seu Francisco morreu, meu pai, era de madrugada, já descia aquela coisa toda de chamar. Eu lembro que o sol estava nascendo. E eu olhei para o sol e falei assim, graças a Deus, hoje o dia vai nascer e meu pai não vai sentir dor. A vida é essa jornada.
Sim, sim.
E como um dia, do mesmo jeito que a minha barba beijou o rosto do meu pai, a barba do Raul beijará o meu corpo.
Como é que chama ele?
Raul.
Do Santos?
Quase. Ele ia chamar Raul Seixas, a mãe não deixou.
Ah, pensei que ia falar, o pessoal não, chama Raul Seixas, valeu.
E o barato, assim, de você pensar na morte, então volto a dizer, isso não é uma conversa triste, muito pelo contrário. É uma conversa que te exige coragem.
Sim. Não, e exige, sabe, coragem.
Desculpa.
Exige mais do que isso, exige você se libertar de uma série de amarras que você tem na sua vida.
As armaduras, cara. Porque é o seguinte, é muito fácil, quando eu digo para ti que existem várias mortes. Quantas vezes você não está numa empresa e você acredita que vai viver lá o resto da sua vida?
Sim.
E de repente o RH te chama?
Uhum.
É uma morte. Se você tem que ser malandro, você tem que entender que você não faz parte da família, não existe família. Não existe. são relações comerciais. E você tem que trabalhar, saber por que, que você está lá. Eu estou lá para trabalhar. Do mesmo jeito que um casamento, a mulher que você conheceu de manhã, à noite, pode ser outra. Sim. Ela pode ter encontrado o amor da vida dela no meio do caminho, companheiro.
Exatamente.
Porque a vida é mutante. A vida é extremamente mutante. Tudo muda o tempo todo. Quando eu dava aula de filosofia para o Sistorinho, vou te contar a história ali. Linda, linda, linda. Uma das histórias mais lindas que eu vivi em sala de aula. O desafio dos caras, vou atropelar um pouquinho, tá? Era, eu peguei Metamorfose Ambulante, a música, e coloquei para as crianças, muitos não tinham nem sabia o que era Raul Seixas. Ô, pro! Esse cara aí que você tá mostrando é o Zé Delivery. Que Zé Delivery? É barato, cara. Aí, pá, mostrei Metamorfose Ambulante. Os caras, nossa, pro, da hora. Aí mostrei, falei, por quê? Tem um filósofo que vocês dois gostam pra caramba, chamado Heráclito. O Heráclito é o maior filho da puta que existe. Heráclito tinha que apanhar de relho. Heráclito, você ia pegar o gato morto e bater no Heráclito até o gato miar. Como é que o cara pensa uma coisa dessa antes de Cristo? Ele diz assim, ó, é impossível. Aliás, vou perguntar aqui pra Silvia. A Silvia tá aqui nos bastidores. Silvia, você já entrou duas vezes, já foi duas vezes na mesma praia, Silvia? Já. Você já foi duas vezes na mesma praia?
Eu já fui e já era diferente.
Heráclito diz, é impossível o mesmo homem tomar banho duas vezes no mesmo rio, porque mudou o rio e mudou o homem. Cara! É aí a metamorfose. Qual que era o desafio das crianças? Sou louco, né? Falei para os moleques, vocês vão fazer uma maquete dessa música aí, pegando Heráclito, pegando Raul Seixas, e faz uma maquete para mim. Então chovia borboleta. Era um momentinho. Chovia borboleta, fazia borboletinha, e fazia coisa mudando e tal. Eu tinha uma aluna cadeirante. Coisa mais linda do universo, cara. Sextoninho. E ela chegou, e ela fez as asas da borboleta, e colocou embaixo da borboleta duas tampinhas de garrafa.
Olha isso.
E assim, na frente tinha um céu. Ela foi apresentar o trabalho. Ela falou, professor, eu trouxe esse trabalho porque a minha borboleta não precisa de pernas para piscina. Ela também não tinha as perninhas. A minha borboleta, ela tem as rodinhas. Mas principalmente ela pode voar, professor. Porque a gente não precisa de perna para voar. É isso, cara. Eu vou voltar a vender coisa, velho. Não dá, mano. Não dá. Então, essa é a metamorfose. Essa é a metamorfose ambulante. Pô, cara, a gente se emociona, né? Bonitinha, cara. Bonitinha.
Bom, então vamos respirar aqui. Uou. Eu preciso pôr. Eu preciso monetizar.
Uou. Roda e avisa.
Um minuto do comercial.
Alô, Terezinha. É o barato. Cassino do Chacrinha.
E para esse momento, você e sua namorada, né?
Miriam,
vocês dois ganharam, a partir de agora, do nosso patrocinador, uma massagem lá dentro do shopping Tatuapé, pertinho de casa,
é nóis. Ai, Miriam, ganhamos, hein?
Uhul. Então vamos ver aqui, porque todo o corpo, né? A alma precisa estar leve, a cabeça precisa estar pensando, mas
mente
o corpo...
Mente sana e corpo insano.
E vai ser um tratamento especial. Vamos colocar aqui, nova estação massagem para o Ed conhecer.
Precisa relaxar e cuidar de si mesmo? A nova estação massagem tem a solução. Esse super espaço terapêutico em São Paulo, no Shopping Tatuapé, tem os principais tratamentos terapêuticos como Quick Massage, Shiatsu, Reflexologia, Auriculoterapia, Drenagem Linfática, Massagem Oriental e Clássica. Em um espaço moderno e acolhedor e uma equipe de profissionais altamente capacitados vai te proporcionar bem-estar e relaxamento. Agende agora mesmo pelo WhatsApp 011 964713842. Visite o site www.novaestaçãomassagem.com.br.
Nova Estação Massagem. Cuide-se. Revitalize-se.
www.novaestaçãomassagem.com.br. É só você entrar no site, chamar o pessoal, novaestaçãomassagem.com.br. É maravilhoso, espaço maravilhoso. Jandi, beijo para você, querida.
Jandi, obrigado! Sensacional, obrigado, Jandi. Miriam, ó, uhul, vai Corinthians!
É, as pessoas têm problema, né? O cara pode ser perfeito.
Meu Deus do céu, aqui, ó.
Ô, Eriquinha, vem falar. A Erika que tá nos bastidores. Sim. Sandro, já é uma hora de programa e tocamos uma música só.
Eriquinha. Isso porque nós não abrimos o cão, não soltamos a coleira do cão engarrafado.
Fala, Eriquinha.
Ah, eu tô aqui dando risada, né? Tô aqui acompanhando, dando risada, chorando junto. Assim não dá, vocês têm que decidir se é pra rir ou é pra chorar. São muitas emoções juntas, não dá. Maravilhoso, tô aqui acompanhando tudo. A filosofia é exatamente isso, né? Eu ia falar uma palavra redundante, tipo, eu ia falar, são muitas filosofias, mas é exatamente isso. O papo tá incrível, quero aproveitar, mandar um beijo. O que tem de aluno, o povo tá enlouquecido nos comentários. Os alunos estão aqui, meu professor favorito. E isso mostra, que nem o Ed falou, mostra, né, o trabalho, em primeiro lugar, o trabalho dele, porque professor tem vários, né? Mas a gente sempre tem, essa profissão deveria ser mais valorizada, a gente sempre fala isso, é importante falar que do professor saem todas as outras profissões que há no mundo, né? Qualquer uma depende do professor. E eu tenho muito orgulho de ser formada. Não exerço, mas sou formada também.
Forte.
Amo.
Alguém tem que ser feliz.
O que você falou? Não entendi, desculpa.
Que sorte.
Que sorte, né? E um beijo para minha professora da primeira série, que não era primeiro ano. Minha professora Lúcia, onde você estiver, já tentei encontrá-la, não consigo. Mas foi ela que despertou o desejo da educação em mim, pela professora incrível que ela era. Me fez amar a profissão, querer me tornar professora, me tornei professora, depois segui outros caminhos. Mas foi graças a ela lá na primeira série, gente. Lá no início de tudo. E para entender a importância dos professores na nossa vida, né? E quero deixar um beijo para todas as rádios, para todo mundo, todos os portais, pessoal que está acompanhando, pessoal que está enlouquecido nos comentários. Calma, que o Sandrão vai ver vocês aí já já.
Passou, tem um cachorro. Eu vi. Não, eu vou segurar os cachorros.
E o... Tem algumas perguntas lá para o Ed também nos comentários. Quero falar para vocês estão aqui pela primeira vez, vieram pelo Pro maravilhoso. Então, pode nos seguir, pode acompanhar aqui o Business Rock, pode se inscrever no nosso canal. Toda semana tem uma entrevista incrível, assim como a do Ed. Se você está com dúvida, quer mandar uma mensagem para a gente, entra no nosso site, businessrock.com.br. Lá tem todas as redes sociais. Tem o nosso WhatsApp, tem tudo o que você precisa saber sobre o programa e todas as novidades semanalmente. É isso.
Muito bem, Eriquinha, muito bem. A nossa professora, um beijinho para você. Teacher Erika. E aqui vamos falar do pessoal que está todo mundo mandando mensagem aqui. Olga Maria dos Santos
Olga,
Silva.
Olga, querida!
Boa noite, Ed Poeta e toda a turma. Quem mais está aqui? Lívia Ferreira Dutra Lucena, tio Ed! Agora, Manga Manda. Boa noite, um beijo para você, Manga Manda.
Manga Manda!
Eu gostei disso, Manga Manda. Bora! O que mais que tem aqui? Tem um monte de gente. Ótima live a todos.
Valeu.
Robson Neiva.
Neivão.
Neivão.
Terror da Zona Sul.
Terror da Zona Sul. Vamos, Ed Poeta! Aí tem o Shallows te comprando. Arrasa, Ed!
Valeu!
Humberto, Thaís! Não sei se é Humberto ou se é Thaís, mas um abraço aí, Humberto! Olga, meu amigo Ed! O canal do Neiva, o Ed Poeta é o professor malucão, Que mais aqui? De Amadeus Prod. É, viva Sandrão e palestrante, long live and prosper. Quem mais aqui? Humberto mandando coraçãozinho. É, as aulas são bem animadas. Olga Maria dos Santos, as aulas são bem... Eu vi... Tijolo Ed, quem mais que estão falando? Gostoso de assistir aqui a Olga falando. Aula rock and roll, mestre. O Neiva falando de novo. A Miriam, sou sua filha.
Love is in the air.
A Mari tá curtindo também.
Mari, querida.
A tia Miriam também. Sandrão, pergunta pro Ed se ele é Metallica ou AC/DC, já falou aqui. O Roger tá falando o melhor prof. Yeah, Dr. Roger Florencio. Que mais? Te amamos, Ed! Te amamos, você. Alívia! Sim, sim! Nossa, um monte de gente mandando mensagem.
Que legal, cara!
Dá aula pro meu filho, Vinícius, o Titânio! Tudo justo, Dr. Roger!
Caramba!
Que mais? Te amamos, tio Ed! Minha turma! Um monte de gente, cara! Quanta
que
mensagem,
legal,
cara!
Legal, pessoal!
Bizarre Rock, Ed, pessoal! O que mais tem aqui? Aí tem a pergunta, engarrafado, kkkkk. Aí o João Carlos Silva, grandes manos, saudades.
Grande o João!
Irmãozão!
Cheirão de bode!
Bode total, entrando nas salas aqui. É isso mesmo, João, saudade de todos, saudade. Ed. O que mais? O Rodrigo falando, salve, grande mestre Ed, o poeta, o melhor do universo.
O que é isso, mano? Deixa o melhor ficar sabendo disso.
Aí é o Daniel Moreira também falando, grande Ed, poeta. João Carlos, Lívia, João de novo, Davi, bom demais. Davi goleiro, meu querido, goleiro do São Paulo Futebol Clube.
É nóis. Eu sou Corinthians, mas é nóis.
É nóis.
Valeu,
nóis.
Davi.
Ele jogou junto com o Zete, com o Rogério Ceni.
Só cara ruim, né?
Só os melhores.
Só uns caras meio, mais ou menos.
Quem mais tá aqui? Eu queria pegar a pergunta do Tatá, Humberto. Nossa, muita legal, gente, cara. Daniel, sexto ano B. Daniel Laranjeira. A Nick, grande Ed, me fez começar a ler Nietzsche.
Oh, que beleza!
Que sensacional!
Que legal!
Agora tem a pergunta aqui da Tatá. Pergunta, vocês acreditam na vida após a morte?
Depende, você acredita na vida antes da morte?
Ô, louco! Filosofia foda.
Mas é, cara. Será que existe uma vida antes da morte? Será que a gente está vivendo agora? Será que a gente está vivendo? Total. Muito mais do que Matrix, é uma Matrix dentro da gente, né, cara? Será que a gente está vivendo ou está passando? É muito complicado, porque a gente se preocupa tanto. E aí legal, o pessoal que falou aí do Nietzsche, né?
Uhum.
O Nietzsche, ele vai criticar muito essa ideia, que é uma ideia do Platão, de ter um mundo perfeito e esse mundo aqui ser um mundo falso. Então a gente vive aqui malemar para ir pro mundo perfeito.
Sim.
Que aí o cristianismo vai usar essa ideia do Platão. O cristianismo vai dizer assim, mano, você tá num lugar de ruim, de trevas, mas quando você morrer, se você for bonzinho, você vai para um lugar bom. E o Nietzsche vai dizer assim que o cristianismo é o platonismo dos pobres.
E eles vão até mais profundo, né? Porque você precisa sofrer.
Exatamente.
Para alcançar o paraíso.
Respeitando todas as festas. Tá bom? A gente está falando de filosofia. Mas você já nasce em pecado. É muito louco isso. E aí o Nietzsche vem dizendo... Pô, Nietzsche é legal, cara.
Nietzsche é foda.
Nietzsche é soco na boca do estômago. Nietzsche vai dizer o seguinte: tem dois deuses, tá? Tem o deus Apolo. Apolo é tipo Sandrão, assim, fortão.
Bonitão.
Sabe, perfeito. Uhul. Apolo é o deus da perfeição, é o deus da sabedoria. E tem Dionísio, cara. Dionísio é nós, mano. Dionísio é Baixo Augusta, velho. Dionísio é o seguinte, Dionísio toma vinho. ZL. Dionísio é o deus da festa, é o deus da alegria.
E o Nietzsche toma vai chapinha.
Dizer... E o Nietzsche vai dizer assim, a gente precisa ser mais Dionísio e menos Apolo. Porque o que nos faz fortes para o Nietzsche são exatamente os nossos instintos. Acontece que a gente vive num mundo onde os instintos eles são cada vez mais aprisionados. E aí vem o capitalismo e vai aprisionar ainda mais o seu instinto, porque você não deve pensar por você. Você deve pensar dentro do que a empresa espera para você. Aquela história de pense fora da caixinha, que era muito moda nos anos 2000, negativo, companheiro. Vai pensar fora da caixinha desde, diferente do seu chefe.
Dentro da caixinha que esteja...
Chega lá e fala pro chefe, seu chefe, eu tava vendo aqui sua caixinha tá errado. Mano, ele vai falar, que legal, você vai lá no RH, por favor. Né? Cara, o capitalismo, ele vai fazer... Tem um filósofo chamado Gilles Deleuze. Amo Gilles Deleuze. Deleuze foi um dos caras mais difíceis que eu já li. O professor dizia que o filósofo francês não gosta de ser questionado, por isso ele escreve difícil. Aí ninguém entende, não tem como questionar o cara. Eu tive que fazer um curso para entender o cara, é sério, não tô brincando. Eu tive que fazer
nunca li.
Foi difícil demais ler o cara, mas é espetacular, espetacular. E o Gilles Deleuze, ele diz que a França produz a mesma quantidade de loucos do que de carros da Renault. No sentido de que quando nós entramos no capitalismo, e aí talvez até me adiante de novo, mas será que a loucura não é uma forma de poder do outro sobre você? Será que o outro que diz assim para você, pô, Sandrão, você é louco, não está querendo segurar sua genialidade? Igual um gênio, ó, o gênio que ficava dentro de onde? De uma garrafa, preso. Será que não é isso? Porque o que o capitalismo faz com a loucura é exatamente essa.
Aprisionar.
E a loucura, muitas vezes, é genialidade.
Mas vamos falar um pouquinho de música de loucura?
Bora!
Então, Eriquinha, coloca a segunda música de Loucos.
Aqui tem um bando de loucos.
Vai, São Paulo!
Dizem que estou louco por pensar assim.
Se cara, eu sou muito louco...
Essa música... Se eu sou muito louco por eu ser feliz. Essa música ela é maravilhosa, ela é dos Mutantes. E ficou bastante famosa também nessa versão do Ney. E quando eu penso nos Mutantes, é a gente pensar no Arnaldo Batista. Caramba. Arnaldo Batista é um dos caras mais geniais da música brasileira. Ele, de verdade, ele ficou mesmo louco. Ele tentou, inclusive, suicídio quando a Rita Lee largou ele. Ele vai dizer assim... E ele faz um disco muito legal chamado Loki. Um documentário muito bom no YouTube, Loki. Você vai achar o documentário sobre o Arnaldo Batista. Que o produtor, se eu não me engano, é Mazola. Se eu não estou enganado. O produtor conta assim que ele sentou, ele veio para o estúdio, sentou no piano, chorando, e o Mazola falou, meu, deixa. E ele gravou o disco todo numa só. Chorando aos prantos. É um dos discos mais maravilhosos do rock brasileiro. E quando ele fala, né... Eu juro que é melhor não ser um normal se eu posso pensar que Deus sou eu. A loucura, cara, Foucault é um cara muito legal. Foucault é um filósofo que vai dizer o seguinte, que a loucura vai passar por fases na história da humanidade. Primeiro, as pessoas viam o louco como um sábio. Como assim, Ed? Era a loucura que se comunicava com os deuses. Então, mesmo quando você pega as pitonisas da antiga Grécia, lá de Delfos, elas ficavam em estado alterado por conta do cheiro que saía do enxofre. e elas ficam em estado alterado. Esse estado alterado, que até hoje é usado, com todo o respeito, né? É quando você pega, por exemplo, o
não pessoal sei que você está falando.
Não, não estou falando. Cara, eu não estou falando disso, não. Eu estou falando, por exemplo, de uma coisa séria, que é a ayahuasca.
Ayahuasca.
Que te tira num estado fora.
Sim.
Há muito tempo atrás, esses caras que eram loucos eram tidos como caras que conseguiam falar com o metafísico. Então, eles eram os oráculos.
Uhum.
Passa o tempo e aí vem o modernismo. Vem o mundo moderno. E no mundo moderno, o que, que acontece? É a ascensão do capitalismo. E na ascensão do capitalismo, esse cara não é interessante. Eu não quero ter um cara na linha de montagem
que pense.
Comece a... Eu não quero, ele não produz. Então, olha que interessante, cara. Quando vem a Idade Moderna, eu pego todos os loucos e coloco os loucos junto com os marginais. Isso vem com a gente até pouco tempo atrás, nos manicômios.
Uhum.
É, tem um filme muito, muito bom, que é O Bicho de Sete Cabeças. Você já assistiu O Bicho de Sete Cabeças?
É, que é aquela vila?
Não. Bicho de Sete Cabeças é com aquele ator bonitão.
Cara,
como é que chama?
Sandrão?
Como é que chama? Consegue pesquisar?
Sandro, eu acho que apertaram aí para mutar. Eu não estou conseguindo desmutar. Vê se apertaram aí. Agora sim, voltou. Eu achei que era algum defeito aqui.
Então, bora.
Bora.
Só para terminar, então, você tem a primeira fase da loucura, que é esse cara, que ele, essa ligação com o mundo exterior, com o mundo metafísico, a segunda fase, onde o capitalismo vai colocar esses caras junto com os marginais. O que é o marginal? O cara que vive à margem. Uhum. E nessa terceira fase, muito mais recente, quando você começa a estudar, então, o que é a loucura. Quando o Raul Seixas escreve Maluco Beleza, ou mesmo agora o Arnaldo vai dizer sobre dizer que eu sou louco por eu ser assim, dizer que eu sou louco por eu ser feliz, uhum, é uma ideia muito libertária. É muito legal, e eu agradeço, você me deu um baita elogio quando eu cheguei, dizendo, meu convidado é um cara louco, ele dá aulas loucas, os alunos aí, caralho, o professor Ed é maluco. Isso para mim é um baita elogio. Claro. Por que que eu sou maluco? Porque eu ouso ser quem eu sou. Sim. Eu não visto a capa que querem que eu vista. Essa capa não me é interessante. E aí, quando eu penso...
E quando você quebra, né, Ed? É assim, quando você pega um tradicional, né? Eu lembro quando eu fazia exercícios criativos, eu pegava gente do atendimento, sabe aqueles caras chatos pra caramba, do computador, e aí eu criava umas coisas, falava assim, vamos sair pelo meio da sala aqui e vocês vão, cada objeto que vocês verem, vocês não vão falar o nome daquele objeto, vão falar um outro, e aí a cabeça começa a pirar, porque vai desconstruindo as coisas. Aí, só estou falando isso porque a sensação deles era de que eu estava chegando num âmago do espírito deles que incomodava demais. Começavam a chorar porque eles não conseguiam. Poxa, isso é...
Trava.
Trava. E eu estou sendo olhado pela empresa, né? Eu era o diretor da empresa, pô. Como é que esse diretor, ele está avaliando? Cara, é muito louco isso.
É muito louco. E você pensar, a tua primeira questão, né? O que é o Ed, o que é você, o quem é você, que é a questão que eu publicava com as minhas crianças.
Com as suas crianças, comigo e com a Silvia também, né? No curso de filosofia. Quem é você? Primeira coisa,
a grande questão e a grande coragem de ser quem você é. E aí volta a ideia que a gente falou há pouco da morte. A morte é esse momento que você descobre que vai morrer. Eu estou com 51 anos. Eu sou jovem, mas eu sou que nem você. Eu estou ligado que eu tenho mais 30 anos de vida útil, companheiro.
Sim.
E eu não posso perder tempo. Eu não estou mais afim a ter um mito grego de um cara que recebe as pessoas na casa dele. E ele manda o cara deitar na cama. Se o cara não couber na cama, ele corta as pernas do cara. O cara caber na cama. Se ele é pequeno demais para a cama, ele estica o cara caber na cama. Até quando a gente vai deixar fazer isso para a gente? Uhum. Até quando a gente vai deixar que cortem nossa perna para deitar numa cama que não é a nossa? Como é que diz o Raul? Numa cama que eu não gosto só porque você mandou.
Só porque você mandou.
Né? O quanto, e aí dentro do casamento, nós dois somos desquitados, o quanto nós cortamos nossas pernas para caber em cama alheia. Sim. Eu não quero mais isso, eu não posso fazer isso comigo. Isso é uma sacanagem comigo, eu sou um cara muito legal para gente que não me conhece me rotular. Uhum. Eu sou um cara muito bacana, eu sou um cara que procura ser fiel a mim mesmo para alguém que não me conhece dizer coisas para mim que são inverdades. E eu tenho que tomar o tempo todo muito cuidado para não acreditar nessas inverdades.
Exatamente.
E a filosofia vai ajudar a gente nessa. É você se olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota. Saber que é humano, ridículo, limitado e que só usa 10% da sua cabeça animal. E você ainda quer ser um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Ah, eu é que não me sento no trono do apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque, longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sopa sonora de um disco voador. Isso é totalmente filosófico. Né? Até quando, cara, a gente vai ficar sentado esperando que nos guiem, esperando que nos levem? Quando é que a gente vai ser guia de nós mesmos? É necessário coragem para ser líder de si mesmo. E é necessário muita força para filtrar o que dizem de você.
Sim.
Porque, e aí tem a ver com o que você disse, o tempo todo você está sendo julgado.
É.
O tempo todo você está sendo telhado. O tempo todo você está sendo telhado. E a pessoa que te questiona, ela quer te derrubar. Então, se você não sabe quem você é, você vai vestir uma roupa que não é sua.
Uhum. Ó, tem pergunta aqui também.
Bora!
Ah, mas antes, vamos colocar o Fala Galera com o nosso venerável mestre Leandro Santos. Coloca
grande
aí.
Leandrão!
Dizem que a nossa sociedade brasileira só começa a funcionar depois do carnaval. Mas o Business Rock não para. E o Mano Sandrão continua firme e forte. Parabéns! Estamos aqui com esse querido, que é o irmãozão Ed, o poeta. E eu tenho duas perguntas para você, meu irmãozão. Eu também sou professor, mas eu lido com educação de executivos. Você já consegue conectar várias gerações. Então, como conciliar esses ensinamentos lá do nosso passado, dos estoicos, com essa nova geração, a geração Z, geração alfa, como consegue fazer isso no seu setor de educação? E a outra pergunta é, existe um sociólogo, Zygmunt Bauman, que ele conseguiu constatar que nós vivemos numa realidade líquida. Como dentro dessa realidade líquida, irmão Ed, cumprir com aquilo que Paulo Freire nos legou, quando ele diz que o educador se eterniza em cada educando. Um abraço grande a todos!
Venerável, um tríplice para ti, meu irmão. Gosto muito de ser, meu irmãozão. Olha, a primeira pergunta é interessante, porque tanto para adulto como para criança, a gente está lidando com seres.
Uhum, uhum.
O grande segredo é a gente se ajustar ao canal de comunicação de quem está falando com a gente. Quando eu vou falar com adultos, eu vou falar sobre questões bem existenciais. Eu vou falar sobre casamento, é uma coisa que todos nós já passamos. Eu vou falar sobre trabalho, eu vou trazer a realidade da empresa. Quando eu vou falar com criança, é mais diferente, né? Eu vou trazer o dia a dia da criança, o sonho, o medo, a projeção que ela tem para o futuro. Eu vou entrar no canal dela. Hoje, por exemplo, aconteceu uma coisa bem bonitinha. Eu estava ensinando para as crianças o sexto ninho sobre pontos cardeais e mostrei para eles uma Rosa dos Ventos. E eu tinha assistido um episódio da... desenho, puxa vida, esqueci o nome do desenho, Dora Aventureira, sei lá, e que falava disso. E quando eu coloquei para os restoninhos, eles são pequitinhos, e de repente eles começaram a cantar, quando ela cantou, eu quero saber por que o gato mia, vermelho por dentro e verde por fora, é a melancia, show da Luna. E aí eu vejo aquelas crianças se divertindo, e enquanto elas se divertem, elas baixam a guarda para aprender filosofia, uhum, para aprender geografia. Quando eu entro cantando com as crianças, eu estou dizendo para elas, vai ser legal, mano. Porque, meu, na boa, é chato. Uhum. Pô, estudar filosofia, vai ler Heidegger, é difícil pra caramba pra ler. Hegel, nossa, como é difícil de ler. Eu me senti o cara mais burro do universo, na primeira página de Hegel. Eu lia, sabe quando seu olho vai, você fala, caramba, cara, o que foi isso? Cara, que loucura. Mas aí você vai pra criança, você vai trazendo a curiosidade que é natural dela. Vou te contar uma história muito bonitinha. Uma vez eu tava ensinando pras crianças da pressão do ar. E aí, mas é a pressão do ar, é o peso do ar. Não entenderam, né? Peso do ar. Já desceu para a praia, aí o ouvidinho não fica tapado. Uma menina levantou a mão, 11, 12 anos. Psor, 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 psor. Meu, eles ficam numa vontade de falar, fala, querido. Psor, então é isso. eu entendi pro senhor. Eu tava na casa do meu tio, ele mora no 12. Eu desci pro parquinho no terra e eu senti. Senti a pressão do ar, professor. Cara, bonitinho, ela entendeu. Era o que eu queria que ela entendesse. Então, é o ajuste
do canal.
Do canal. Em relação ao Bauman, Bauman é um cara que vai dizer que nós vivemos em tempos líquidos, que nada é feito para durar. Uhum. Principalmente quando a gente vê hoje o mundo do TikTok, esse mundo rápido, que as pessoas elas não conseguem ficar muito tempo prestando atenção numa coisa só. Nada é feito para durar, desde a menos que você toque o coração humano. Então, a frase do Jung que diz mais ou menos assim, você pode ter os títulos que for, falar quantas línguas falar, mas quando conversar com outro humano, seja um humano conversando com outro humano. Eu acho que é esse o segredo, cara.
E você sabe que essa teoria do líquido, né? Eu quando me separei pela segunda vez...
Você é um cara que acredita no casamento, né?
É, eu sou casador.
Vai casando.
Casador.
É que nem o presidente falou assim, pô, já falou pra mim que eu vou casar de novo.
Tá mudo? Tá mudo? Tá mudo de novo, cara.
Não mexi nada aqui.
Quém, quém, quém. Quém, quém, quém.
Aqui também
não
tá mudo.
Será que... Eriquinha, tá mudo, Eriquinha?
Será que é por conta da música?
Tá não, tá ok.
Não, tá não. Estão avisando lá no Instagram que tá mudo, tá mudo.
Ele deve estar na outra parte.
Ah, pode ser, pode ser.
Ah,
pode ser.
Talvez, é, tá no...
Pode ser que dá um delay, né?
Delay.
E bom,
eu tava falando...
Aí você tava falando do seu segundo casamento, seu segundo divórcio.
Divórcio. Aí eu fui procurar uma terapeuta, né? Falei, porra, de novo, né? Caralho, de novo, separar aquela merda toda e tal. E aí, conversando com ela assim, falei, cara, eu entendi essa liquidez da nossa vida, né? A gente, geralmente, nos relacionamentos, a gente tem assim, pá, tira uma foto, né? Então, aquela pessoa, aquelas duas pessoas eram de um jeito, moravam num determinado lugar, trabalhavam... Você tem foto daquilo ali. E você, geralmente, quer que aquela imagem se perpetue, né? 10 anos depois, cara, você é outra pessoa, sim, as condições todas são outras pessoas e o seu sentimento mudou,
sim,
né? E tudo bem. Isso que é o mais legal. Então essa fluidez, essa liquidez do que você era, do que você se tornou, eu falei, cara, é exatamente isso. Eu não tenho nenhum problema, né, daquela foto, foi muito legal, mas hoje eu sou outra pessoa, a minha ex-mulher é outra pessoa, a nossa relação é outra. E tudo bem acabar.
Tá tudo certo.
Os dois.
Tá tudo certo.
Por isso, assim, a nossa relação é muito boa, porque a gente entendeu que, cara, a gente viveu 14 anos muito bem e, num determinado momento, a gente tinha que seguir a vida diferente. E ponto.
Tem um filósofo chamado Epicuro, que sim, ele diz assim, que é impossível ser feliz com dores no corpo e perturbação na alma. Cara, ele fala de perturbações na alma como dores da alma. E às vezes a gente ficar com alguém é uma dor na alma. Porque o casamento, às vezes você está fugindo de uma solidão. E a solidão é uma das grandes armadilhas que a gente cria para si mesmo.
Sim.
Porque eu projeto no outro o que eu espero que o outro seja e não o que ele é.
Exatamente.
E aí eu começo a projetar no outro os meus medos, eu começo a projetar no outro um monte de coisa que ele não merece. É aquilo que eu falei de jogar o peso. Então você joga o peso na sua mulher e ela tem que ser daquele jeito e nem você mais espera aquilo. Aquela brincadeira, tem um meme interessante que o cara é todo roqueiro assim, começa a sair com a mina, ela fala, eu não gosto dessa jaqueta, ele tira a jaqueta. Eu não gosto dessa camisa de rock. Aí ele começa a usar terno e gravata. Eu não gosto desse cabelo. Ele corta o cabelo. Aí no último quadrinho ela fala assim, você mudou tanto, você não é mais o cara porque eu me apaixonei.
Sim.
É isso, velho. É isso. E o que é a solidão? Eu até trouxe aqui, eu vou te pedir licença.
E os amores também, né? Eros, o filial.
Cara, sabe?
A gente mistura tudo, né, cara?
É porque não ensinaram a gente a amar.
É.
Ninguém ensinou a gente a amar. Ninguém ensinou a gente a... Ninguém ensinou a gente a ser amado. Ninguém ensinou a gente a ser amado. Ninguém ensinou a gente que a gente pode ser gostável.
Uhum.
A gente não está acostumado a receber elogio. E a gente às vezes bate muito pesado nas nossas costas. Mas tudo por conta dessa projeção no outro. Quando eu me separei, uma grande amiga minha, espero que ela esteja vendo, eu sei que ela verá em algum momento, que ela é portuguesa, minha amiga Ana, escritora das boas.
Ela estava no nosso curso, não estava?
Ela estava, Ana, lá de Portugal.
Beijo, querida.
A gente ama demais você, Ana. Ana tem inclusive um filho especial, filho da artista. E a Aninha me falou uma coisa tão bonita, ela falou assim, Ed, não é que vocês mudaram, olha que bonito, cada um cresceu para um lado.
Exato.
Que coisa linda, cara. Cada um cresceu para um lado. E às vezes é isso.
E às vezes o medo, né, Ed? Muitas vezes o medo do desconhecido, né? Puxa vida, eu estou nesse casamento, cara, vou mudar, será que eu vou ser feliz mesmo? Então, isso daí. Quando eu me separei essa segunda vez, que eu tive essa orientação de como me separar, tal, como falar com a minha filha, isso foi muito importante. Em determinado momento depois, minha filha sofreu, lógico, porque todo filho sofre com a separação, não quer, depois aceitou. E ela percebeu que foi talvez a melhor coisa que aconteceu, porque eu e a mãe dela somos muito amigos. E um cúmplice do outro no sentido de, puta, você tá precisando, cara, me liga que nós estamos juntos. E ela fez um vídeo o ano passado, minha filha, mostrando, assim, meu pai é o melhor amigo da minha mãe.
Puta, que legal.
Foi foda.
Que legal, cara.
Então, mas é difícil você tomar essa decisão.
Demais.
Cara. Porque você chega uma hora e você fala assim, cara, será que eu sou egoísta?
Não.
Será que a minha vida... Puta.
Eu penso que a filosofia, ela ajuda a gente a entender essas mudanças que são inexoráveis. E a mudança, ela pode vir de várias formas. Ela pode vir com a doença, né? Um dos dois fica doente, um dos dois perdeu o emprego.
Uhum.
Ou aquilo que eu falei pra você, a mulher acordou de manhã e encontrou o cara na rua que era o amor da vida dela. Sim. Pronto, acabou e tá tudo certo. Mas a gente tem tanto medo da solidão que a gente fica criando um monte de pesos que nos prendem a outros. E são pesos, cara. Uhum. E são pesos. Quando a gente pensa no medo de ser só, tem muito do medo de encontrar-se.
Uhum.
Uma dos caminhos que a gente caminha é muito duro, porque é você talhando a si mesmo. Então não adianta pedir para Deus, não adianta pedir para lá, Buda, Super-Homem, Mickey Mouse, ninguém vai ajudar você. No fundo é você com você,
exatamente,
velho. É você com a tua própria... com o teu próprio caminho.
E essa coisa do... tem muita gente que tem medo da solidão. Eu amo ficar só. Amo.
É que depende muito.
Porque às vezes eu preciso ficar nos meus pensamentos, no meu... pegar meu Kafka, sabe? E ficar lendo e fazer bobagem e tomar meus uísques, ficar trilouco.
Os Beatles têm aquela música que eu amo, Eleanor Rigby.
Peraí, tem uma musiquinha aqui, né?
Ah, bora!
Bora! Coloca aí, Eriquinha. Nós estamos estourando o tempo.
Bora! Vamos lá.
Dos Beatles.
Eleanor. Ah, look at all the lonely people. Ah, look at all the lonely people.
Vou dançar de novo pra você. Yes, 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 yes. Oh, this is the rock, baby.
Voltou o som? Voltou.
Pessoal, deve ter caído o som. Aí a gente colocou um trechinho.
Cinco segundos.
Mas ainda mais eles, né? Eu acho que nem é bom a gente colocar.
Não vamos, porque
vai cair de novo. Mas aí eu tava dizendo que é uma música dos Beatles chamada Eleanor Rigby, que vai falar das pessoas solitárias, né? O CD Sgt. Pepper's,
uhum,
e os Corações Solitários. E ele diz aqui pra gente, ó, que o padre Mackenzie está escrevendo as palavras de um sermão que ninguém ouvirá. Ninguém se aproxima. Olha só ele trabalhando. Remendando suas meias à noite quando não há ninguém por perto. E daí? Todas as pessoas solitárias, de onde elas vêm? A Eleanor Rigby morreu na igreja e foi enterrada junto com o nome da sua família. Ninguém compareceu. Padre Mackenzie, limpando a sujeira das mãos enquanto se afasta do túmulo. Ninguém foi salvo. Essa música é espetacular. Quando eu penso em Beatles, o melhor CD dos Beatles, que é o Sgt. Pepper's. O que é a solidão? O que você fala é diferente da solitude.
Uhum.
A solitude é o momento que eu preciso ficar sozinho.
Isso.
E que no casamento é muito difícil.
Muito.
Porque a gente tem que estar sempre disposto para o outro.
Uhum.
Não só no casamento, eu acho que na vida.
É, no relacion... qualquer tipo qualquer, de relacionamento.
Qualquer. Tem uma frase que é atribuída ao Suassuna, ou enfim. Diz assim, que a palavra você divide com qualquer um. Mas agora o silêncio. Tem que ter muita intimidade para dividir o silêncio. Eu lembro...
E você tem que ter maturidade, né? Porque eu vejo bastante que nem a... Quando eu estou com a minha mãe, que tem 82 anos, né? O que ela faz? Ela quer conversar, né?
Tadinha.
Ela quer falar. Falar das coisas mais loucas, assim, porque a minha tia, a outra caiu, a outra não sei o quê, é aniversário de não sei o quê. E você está naquele... com 500 mil coisas do seu dia a dia e você não consegue prestar atenção. E aí eu sempre penso isso, falo, quanto tempo eu tenho da minha mãe?
É.
Aí eu paro, respiro, deixo as coisas todas do meu trabalho, do meu dia a dia e escuto ela.
Porque a vida é dura, cara. Antes de eu me separar, eu achava que eu ia conviver com o Raulzinho para sempre.
Sim.
E de repente chegou um dia que ela foi embora com o Raul. E hoje eu vou chegar na minha casa e eu não vou dar um beijo no rosto do Raul.
Sim.
E eu não vou escutar a voz dele. E eu não vou abraçar meu filho hoje. E a cada dia que eu perco o Raul, eu perco... É como se ele estivesse escapando pela minha mão.
Uhum.
Por mais que eu seja um pai presente, você que é sua menina sabe o que eu estou falando. Parece que a infância e a adolescência deles vão escapando pela mão da gente, por mais que você seja um pai presente, eu sou muito presente. Mesmo fico me perguntando, terei sido um cara que escutou o Raul quando ele precisou de mim?
Uhum.
É hoje que eu estou nesse outro relacionamento, será que eu consigo estar presente com ela quando ela precisa de mim? Mas a pergunta, eu acho que ela tem que ser dois passos para trás. A gente consegue estar presente com a gente mesmo?
Exato.
Você consegue sentar e respeitar o você? Então, quando ela foi embora com o Raul, tudo mudou.
Uhum.
Mas se eu mudar a perspectiva,
uhum,
e perceber que o Raul é um ser independente de mim, perceber que ele está seguindo o caminho dele. Quando ele está comigo, eu posso ser 100% dele. Aí muda e a gente vai ter a melhor relação possível. Sim. Porque quando a gente está junto, não existe videogame para ele, não existe os amigos, não existe os meus amigos, não existe... Existe eu e o Raul curtindo um som. Eu fiz no final do ano uma viagem com o Raul, peguei o carro e fui até a Argentina com ele, cara, de carro. Foram 2.800 quilômetros de ida e volta, só nós dois. foi a coisa mais legal do universo.
Sim.
A gente em silêncio dentro do carro. Porque eu aprendi com o velho Chico, meu pai. Meu pai, ele me levava para passear. Meu pai não era muito falar, meu pai era um caboclo. E o papai, a gente saía de manhã, um moleque, de 6, 7 anos. Saía meu pai, o cachorro e eu. Aí meu pai, a gente ia caminhar, parava assim para ver os trens, que estavam na linha de trem lá embaixo. Eu ficava brincando com o cachorro, enquanto meu pai ficava sentado, sem falar nada. Daqui a pouco meu pai levantava e fazia... O cachorro saía abanando o rabo, eu saía correndo atrás do cachorro. E era essa a relação com meu pai, e era divino.
É.
E era divino. Então, a filosofia ela vai ensinar a gente também a estar presente no momento. A filosofia vai ensinar a gente, principalmente por conta do caminho que a gente começou, sabendo que eu vou morrer, sabendo que, por mais que me chamem de louco, o que é ser normal?
Uhum.
O que é ser normal? Ser normal, então, é sair, trabalhar o dia todo, voltar para casa, dormir. Tá, mas e a vida? Tem um...
Meu amigo Pedro.
Meu, total. Tem um quadrinho do Laerte, maravilhoso. Laerte, é o cara empurrando o mundo. Aí alguém passou por ele e fala assim, porra, você tá empurrando o mundo? É, eu tô empurrando o mundo. Porra, é a vida. Aí o cara para e fala assim, puta que pariu. Esqueci a vida. Meu, e a vida da gente, velho? E a vida da gente, essa coisa breve, que é muito breve. No dia que eu falei que foi a última conversa com meu pai, sabe o que ele disse pra mim? Ele tava lúcido. Ele falou que passou tão rápido. Se eu começo a entender isso a partir dos 51, ou a partir dos 40 e pouco, quando eu abracei a poesia e abracei a filosofia, da poesia, porque eu me lembrei do Vinícius de Moraes dizendo que a poesia foi para mim como uma mulher cruel, em cujos braços me abandonei sem redição e sem pedir perdão a todas as mulheres que por ela abandonei. Sensacional. A filosofia, então, parafraseando Vinícius, foi para mim essa mulher em cujos braços me abandonei sem redição.
Meu Deus. Ed, nós estamos chegando aqui, a Érica já me bateu aqui, já falou, olha, falta 3 minutos.
Sensacional.
E eu não falei nem dos patrocinadores.
Tem que falar, tem que falar dos caras, tem que falar. Não,
Origo Energia, beijo para vocês. P2XP, beijo para vocês. Mas hoje o papo foi filosófico.
Altos graus.
Altos graus. E... Pra gente terminar...
E antes de terminar...
Não, mas você vai responder uma pergunta.
Bora! Que,
voltando lá ao Edinho, lá com 12 aninhos, o que, que você falaria pra você, depois de tudo que você passou, viveu, aprendeu, o que, que você falaria pra esse moleque?
Exatamente nada! Se ele tivesse feito um passo diferente do que ele fez, eu não chegaria aqui assim, cara. Nós somos somas de todas as escolhas que tivemos. Nós, e você pega os filósofos construtivistas, você vai pegar, por exemplo, o próprio Heidegger dizendo que primeiro vem a existência e depois a essência. Primeiro você existe. E aí você vai construindo a sua essência com o tempo. Eu sou o que sou por conta do meu divórcio com a minha mulher, eu sou o que sou por conta das bandas de rock que eu queria entrar e não entrei, eu sou o que sou por conta de todas as bobagens que eu fiz na minha vida,
uhum.
Eu sou o que sou porque eu vi meu pai indo embora, eu vi minha mãe indo embora, eu sou o que sou porque eu vi meu filho nascer, eu sou o que sou porque minha filha me abraça e diz que me ama, eu sou o que sou porque... Eu entendo hoje, quando a gente fala assim, né? Tem umas pessoas que falam, somos um. Esse somos um é que a gente é um com o todo. O todo, ele significa que eu sou ao mesmo tempo esse ser, mas eu sou ar, eu sou água, eu sou átomo. E esse todo que sou eu tem uma vontade enorme de honrar essa energia que está dentro de mim. Eu gostaria muito, querido, que aquele moleque cagasse do jeito que ele cagou na vida, velho, e fosse feliz do jeito que ele foi. Porque o erro nosso é acreditar numa felicidade perene, numa tristeza perene. Há momentos, quando a gente percebe que a vida ela é um sopro,
é,
é bonito, né? Ruar. Quando a gente percebe que ela é esse sopro, e aí o Cortella diz, a gente nasce num suspiro e morre num respiro. Né? Você nasce e morre. A vida é o que acontece no meio disso.
Uau, puxa. Bom, agora nós temos aqui uma poesia para você, meu querido.
Bora.
O homem das perguntas certas. Tem um homem por aí que não vende certezas, vende inquietações. Não é guru, não é santo, é um feiticeiro disfarçado. Descobriu o segredo que eles não querem que você saiba. As melhores respostas moram nas perguntas, que fazem tremer os alicerces do mundo. Ele pega um acorde perdido e vê universos. Pega uma ideia selvagem e vê revoluções. Dois pequenos alquimistas crescem ao seu lado. E ele ensina que a vida é um milagre disfarçado de rotina. De dia, planta bombas nas mentes adormecidas. De noite, dança com as suas próprias sombras. Quando ele pergunta se sua virada pode começar com uma pergunta, ele entrega a chave do infinito. Então quebra o silêncio, desperta o dragão e faz a pergunta que você tem medo de fazer. Quem é você?
Sensacional! 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 Meus queridos, olha, eu queria, assim, foi sensacional, cara, não tenho o que dizer. Me sigam lá no arroba edpoeta, lá no Instagram. Em breve estou lançando cursos, tem um curso bacana sobre rock and roll e filosofia.
Olha só.
Que vai ser lançado.
Então, arroba proedpoeta.
Arroba proedpoeta. Proedpoeta. Tem livros chegando. Tem muita coisa legal e principalmente tem vida, né, cara? Tem vida, tem inquietação, tem sonho e tem uma vontade louca de ser feliz, cara. Tem uma vontade louca de ser pleno e ser intenso. Um dia eu vou encontrar meu pai e olhar nos olhos dele e eu espero que ele responda assim. Quando eu perguntar, pai, você teve orgulho de mim? É isso.
Caraca!
É isso.
Como a gente termina um programa desse, hein? Puta que pariu! Ai, ai, ai! Meu boa, querido irmão,
sensacional,
sabe? Um tríplice fraternal abraço nessa...
Três vezes três.
E estamos juntos, somos
sempre
um.
Sempre somos um.
Somos um. Que o nosso grande arquiteto possa nos iluminar.
Assim seja.
E que todos vocês que acompanharam o programa até agora, quero que... eu sempre trago pessoas que eu espero que transformem a vida delas. Né? Se é um grande executivo, se é uma banda, se é um cantor, se é um filósofo, um poeta, mas que em alguma frase, algum momento dessas entrevistas todas, a gente possa mexer no coração de vocês e possa transformar a vida. Transformar no sentido de ser melhor, né? É o que você falou, puxa, quanto que eu ganhei de dinheiro, quantos carros eu tive. Cara, se eu transformei uma vida, se ela foi feliz um pouquinho pelo meu trabalho, pelo trabalho do Ed, cara, foi...
Fernando Pessoa disse que só de escutar o barulho do vento já vale a pena ter nascido.
Uau!
Só de ter vivido aquela história que eu te contei da menina cadeirante.
Sim.
E outras histórias que eu vivi já valeu a pena ter nascido.
Exato.
Só de ter conhecido vocês. E aí eu vou parafrasear o Carl Sagan. Carl Sagan diz assim, que num espaço que tem espaço e tempo infinito, estar aqui e agora com vocês é a maior honra que um poeta pode ter. Obrigado.
Uhul.
Obrigado, galera. Obrigado.
Queria mandar um beijo para vocês. Até a semana que vem com mais um grande entrevistado, que seja tão grande quanto esse meu grande amigo, meu irmão, que transformou a nossa vida, a nossa noite. E a gente, com certeza, eu tô saindo melhor. Cici, Dani, obrigado. Né? Lívia, Érica, Rogerinho, todo mundo da nossa equipe do Business Rock. E a semana que vem vamos estar junto.
Valeu, pessoal do Brasília, meus alunos!
É, Colégio Brasília! E vamos fechar com o nosso super Raul dos Santos Seixas, a música que fala tudo, Metamorfose Ambulante. Um beijo para o coração de vocês, até a semana que vem. Business Rock!
This is the rock, baby!
Yeah. Only rock!
Você conferiu Business Rock.
Business Rock.